deserto. A minha pele vai despindo aos poucos. Me abriso o peito quando me acumulas de amor. Teu rosto e digo a ventania Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda. Yolanda.
Rádio Câmara 90.3, a voz da Casa do Povo.
Giving. Tá gostando da nossa programação? Então não desgruda do rádio, porque já já tem mais novidades por aqui. 4h41.
Faça suas curvas, dê as suas voltas, mas não fuja de mim. Mande suas esmolas de letras, mensagens que congelam meu jardim. Seu medo é a faca que me mata, e essa lua cheia judia de mim. E o vento que procura nossos beijos no baixo, enquanto as pessoas fazem contas que não batem. Essa sensação estúpida, essa sensação estúpida de sentir e não dizer. Curvas, dê as suas voltas, mas não fuja de mim. Mande suas esmolas de letras, mensagens que congelam meu jardim. Seu medo, nossos beijos no baixo, enquanto as pessoas fazem contas que não batem. Essa sensação estúpida, essa sensação estúpida de sentir e não dizer.
Rádio Câmara de Vitória da Conquista, a melhor programação no seu rádio. Agora são 15 para 5 da tarde.
Tell me you're shy, boy. Câmara de Vitória da Conquista.
Essa é a Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou Guilherme Barbosa e estou muito feliz com a sua companhia. A gente segue juntos aqui nos 90.3 até às 7 da noite. 4h57.
coração. A minha força te conduz, e o sol de um novo amor em breve vai brilhar. Vara a escuridão, vai onde a noite esconde a luz, clareia seu caminho e acende seu olhar. Vai onde a luz mais bela flor que alguém já viu nascer, e não esqueça de trazer força e magia, o sonho, a fantasia e a alegria de que ele não deve demorar. E tanta coisa mais quero lhe oferecer. O brilho da paixão pede a uma estrela pra emprestar, e traga junto a fé num novo amanhecer. Convida as luas cheias a mim crescente, e de onde se planta paz, da paz quero a raiz, e uma casinha lá onde mora o sol poente, pra finalmente a gente simplesmente ser feliz. Convida as luas cheias a mim, monte crescente, e de onde se planta paz, da paz quero a raiz, e uma casinha lá onde mora o sol poente, pra finalmente a gente simplesmente ser feliz.
Câmara de Vitória da Conquista.
Rádio Câmara, a voz da casa do povo.
Criar meu website, fazer minha homepage, com quanto de gabarito jangada, um barco que veleje. Criar meu website, fazer minha homepage, com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje. Veleje nesse infomar, que aproveite a passante da infomaré, que leve o muriqui do meu velho orixá ao porto de um disquete de um micro em pé. Um barco que veleje nesse infomar, que aproveite a passante da infomaré, leve meu e-mail lá até Calcutá, depois um hot link no site de Helsinki para abastecer. Eu quero entrar na rede, promover um debate, juntar via internet um grupo de dietas de Connecticut. De Connecticut, de Connecticut é acessar. O chefe tá matando milícia de Milão. Um hacker mafioso acaba de soltar um vírus pra atacar programas no Japão. Eu quero entrar na rede pra contactar os lares do Nepal, os bares do Gabão. Que o chefe da polícia carioca avisa pelo celular que lá na Praça 11 tem um videopoker para se jogar. Jogar lá, jogar lá.
fazer um debate. Juntava a internet, grupo de Tietz, Connecticut. Eu quero estar na rede, promover um debate. Juntava a internet, grupo de Tietz, Connecticut. Connecticut é acessar o chefe da Mato, milícia de Milão. O hacker mafioso acaba de soltar um vírus pra atacar programas no Japão.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Câmara. Estamos começando mais um Momento Tech, seu espaço semanal para entender como a tecnologia impacta o nosso dia a dia de forma simples, prática e acessível. E hoje nós vamos falar de um tema que antes parecia coisa de filme, mas que já está presente nas escolas, nas casas e até no campo: a robótica. Você já parou para pensar que hoje as crianças estão aprendendo programação antes mesmo de terminar o ensino fundamental? Ou que existem casas inteligentes que praticamente pensam sozinhas? Pois é, o futuro já começou. E para esse bate-papo incrível, recebemos dois convidados especiais, o Silas e a Carol. Vamos conhecer agora nossos convidados. Quem é o Silas?
Boa tarde, ouvintes. Aqui é o Silas Pires Feitosa. Me apresentando aqui rapidamente, eu tenho 25 anos, eu sou formado em contabilidade, foi a minha primeira formação. Eu tinha um anseio por conhecer o mundo dos números, das finanças, mas logo depois do boom aí da tecnologia, eu tive aí a paixão, aí o desejo por conhecer e ter a curiosidade de me envolver no mundo da tecnologia, saber como são feitos os sistemas, os sites, os programas. E isso me despertou uma paixão. E até hoje, já faz 6 anos que eu estou na área da tecnologia. Hoje eu tenho também uma empresa de tecnologia, onde a gente presta serviços e também faz mentorias, faz automações. E a gente segue estudando e crescendo cada vez mais nesse ramo.
É isso aí, Silas. Muito bem, seja bem-vindo ao nosso Momento Tech. E vamos conhecer agora a nossa convidada, a Carol. Quem é Carol?
Boa tarde, ouvintes. Sou Ana Carolina Desigante. Atualmente eu sou bacharelanda em sistemas de informação e atuo como professora de robótica aqui em algumas escolas de conquista. Minha jornada com a tecnologia, ela começou de uma forma inesperada, porque desde pequena eu quis ser professora. Na minha época não se pensava tanto assim em robótica, não era algo tão presente nas escolas, e eu nem imaginava que eu seguiria por essa área. Pensava muito em dar aula de matemática, em português até, mas eu me encontrei com sistemas de informação e hoje eu atuo como facilitadora desse aprendizado em tecnologia das crianças aqui pela cidade.
Beleza, muito bem. Seja bem-vinda também, Carol, né, ao nosso programa Momento Tech. Aqui a gente só fala de tecnologia. Como a profissão de você está ligada à robótica, então faz parte da tecnologia. Eu queria começar perguntando para a Carol aqui, né, como é que funciona a aula de robótica hoje dentro das escolas, né? A partir de que idade as crianças já conseguem aprender robótica? Qual é a faixa de séries que você trabalha atualmente, Carol?
Bom, atualmente, quando a gente fala de uma aula de robótica nas escolas, a gente imagina todas aquelas crianças montando Lego, em sua maior parte, e às vezes as pessoas olham para isso e acham que é uma coisa muito simples. Mas, no geral, é um momento em que a gente deixa a imaginação, a criatividade, ela acontecer em um ambiente controlado, com desafios, que trabalham na mente daquela criança sem que ela nem perceba que pensamento computacional, a lógica, alguns conceitos de matemática estão sendo trabalhados ali naquele momento que é cheio de ludicidade, mas também tem seus desafios. Quando a gente fala da ludicidade, a gente fala isso porque o ensino da robótica ele pode acontecer a partir dos 4 anos de idade. Então, como que uma criança de 4 anos de idade vai aprender robótica que, quando a gente fala a palavra, as pessoas já se assustam, até adultos olham para isso e falam, não, eu tenho esse impedimento, deve ser muito difícil. E é realmente um trabalho que, quando você acompanha essa criança dos 4 anos de idade até a faixa etária aí dos 16, 17, ela consegue construir uma habilidade tão forte que, enfim, é interessante ver esse acompanhamento, essa evolução, porque começa com os 4 e vai ali até os 16. Atualmente eu atuo com as crianças de 4 anos até alguns adolescentes que estão ali no 8º ano. Então as aulas de robótica, elas têm várias... É necessário que a gente se desdobre ali para conseguir alcançar todas essas faixas etárias de uma forma que elas realmente aprendam, que não seja só algo que elas olhem e fiquem com receio. Não, isso é muito difícil.
Muito bem, né? Deve ser muito legal, né? Porque no tempo da minha escola não tinha nada disso, né? Não sei a de vocês. E hoje faz parte, né? Quer dizer, a gente acha que na escola teria que ter muito mais conteúdo de tecnologia, de computação, mas está sendo inserido aos poucos aí, né? Silas já teve alguma experiência com aula, com sala de aula ou com ensino, nem que seja particular, alguma coisa desse tipo, Silas?
Não, infelizmente, por mais que eu sempre julguei necessário isso nas escolas, há muito tempo atrás, eu nunca tive contato direto na escola mesmo, ou mesmo nem no ensino fundamental, nem no médio. Eu acho que uma criança hoje já deve, pelo menos ali no ensino fundamental, ter o primeiro contato. E eu particularmente nunca tive. Eu creio que atualmente a gente já esteja inserindo, né, essa matéria nas escolas, mas eu não tive. Eu tive que procurar por conta própria mesmo, da forma particular.
E você começou a trabalhar, usar robótica, aprender com que idade mais ou menos? E como é que foi isso? Você comprou um kit? Você achou na internet? Como é que você chegou ao conhecimento da robótica, por exemplo?
Então, eu me lembro que eu tinha por volta aí de uns 12 anos de idade. Meu pai, ele é eletricista, né? Tava fazendo um curso técnico. E aí ele tinha algumas plaquinhas embarcadas, um Arduino, alguns fios ali. E pela curiosidade, né, de pré-adolescente, quase ali adolescente, eu comecei a pesquisar. E aí comecei a tentar fazer um projeto, outro, ligar uma lâmpada. E aí eu comecei a gostar da coisa e comecei a estudar cada vez mais, comecei a procurar investir conhecimento, né, nesse mundo da robótica e principalmente de automação, que sinceramente é minha paixão hoje assim nesse mundo.
Muito bem, que bom, né? Voltando para Carol aqui, Carol, a escola que você trabalha é uma escola particular, uma escola pública? Qual é a série inicial, né? Você falou que crianças de 4 a 16 anos, mas quando é ali que se começa a inserir a robótica ali no ensino, né? E até que série vai e termina, né? Ali suspende o ensino?
Uhum. Eu atuo em duas escolas particulares aqui em Conquista. Uma delas é focada só no ensino fundamental, então é Fundamental 1, Fundamental 2, todas as séries. Realmente começa, a gente começa a ensinar no infantil 4 e vai até o 9º ano. Em outra escola segue mais ou menos essa linha, só a gente dá uma paradinha ali no ensino médio para fazer com que o pessoal foque no Enem e se prepare um pouco mais voltado ao que de fato o ensino médio pede.
Sim, sim, muito bem. E assim, Carol, em relação aos alunos, né, qual é a reação deles, né, no primeiro contato ali com o equipamento, né, que denominado robótica, né? Quais os principais benefícios do ensino da robótica nos primeiros anos, né? A robótica ajuda só quem trabalhar com tecnologia ou desenvolve outras habilidades também?
Bom, esse primeiro contato com o robô é sempre algo assim, vamos dizer, mágico, que a escola permite esse encantamento inicial. As crianças, elas são vistas como, nossa, como elas já sabem lidar muito bem com tecnologia, meu filho já sabe escolher exatamente o que ele quer assistir no YouTube. Mas quando a gente aprende, quando a gente ensina, na verdade, tecnologia mais a fundo, mostra um componente, mostra como cada periférico ele se conecta com o computador, elas ficam... É como se elas vissem algo muito novo. É realmente um encantamento, assim, que você consegue enxergar o brilho nos olhos dessas crianças. E passando esse encantamento, passando essa questão de... do primeiro contato, a gente trabalha, a gente foca, no geral, se espera trabalhar em grupo com as crianças. Então, são muitas habilidades. A criança vai ter o conhecimento técnico da tecnologia, mas ela vai sair, se ela tiver todo esse acompanhamento durante toda a vida escolar, sabendo trabalhar em grupo, sabendo se expressar, sabendo entender como cada coisa funciona no mundo. Não que ela vai saber de tudo, mas ela vai conseguir ter essa curiosidade, manter essa curiosidade ativa e pode deslanchar aí na carreira de tecnologia ou até mesmo em outra carreira, porque são habilidades que hoje em dia muito se fala que a tecnologia tomou o espaço de muitas carreiras. Algumas pessoas comentam que a tecnologia vai roubar, a inteligência artificial vai roubar o emprego de muitas pessoas, mas se elas souberem, isso no geral, se a gente souber trabalhar junto com a tecnologia, essa questão de roubar o emprego não é muito bem isso, sabe? A tecnologia vai ajudar essas pessoas no trabalho, seja ele em qual área. E é um pouco assustador falar desse conceito de ensinar robótica nos primeiros anos escolares, mas a gente costuma dizer que a infância é o terreno que nós pisamos a vida inteira. A vida inteira, muito daquilo que a gente criou na nossa personalidade nos primeiros anos escolares vai acompanhar a gente para sempre. E um ponto muito importante que eu percebo é que a robótica, quando a criança está ali testando, montando, encontra um erro, ajuda a criança a entender que está tudo bem errar. Se você souber ir para um caminho que te faça acertar depois. Então, é realmente uma matéria assim, que é muito importante hoje em dia.
Legal, muito interessante. A robótica ela deve aguçar aí o raciocínio lógico, criatividade, né? Trabalho em equipe e, como você falou, aí, resolução de problemas. Você está desenvolvendo algo e você comete uma falha e, ao invés de baixar a cabeça e desistir, você vai buscar a solução. E trabalhando em equipe também. Em programação, em robótica, na área de computação, por exemplo, quando se trabalha em equipe, o trabalho desenvolve muito mais, rende muito mais, né? O resultado é muito melhor. Hoje ninguém consegue desenvolver nada praticamente sozinho. Muito bem. E Silas, lá no seu trabalho, né? Qual é a ligação sua com a robótica? Né? O que, que você faz no seu trabalho em relação à robótica?
Hoje eu atuo em duas frentes. Eu tenho a minha empresa, onde eu procuro prospectar clientes que queiram automatizar, né, seus negócios, de repente criar um sistema, um site, um aplicativo, e também, tratando da robótica, automatizar tarefas repetitivas, criar programas de segurança ali na empresa, no negócio da pessoa. Então eu costumo fazer esse brainstorming assim com cada cliente que conversa comigo e passar as infinitas possibilidades que a gente pode inserir, né, no negócio do cliente. E também trabalho em uma outra frente, no núcleo de tecnologia de uma construtora na cidade, que a gente sempre está pensando em inovar por meio da robótica. Trazer soluções cada vez mais inteligentes para os condomínios, né, para as casas, e deixar o ambiente ali, que vão receber muitas famílias, mais autônomo, mais seguro. Então, eu estou sempre procurando estudar novas aplicações para robótica nesses cenários, tanto pessoais quanto nos negócios mesmo de empresas e negócios.
E assim, Silas, falando da robótica, da tecnologia, como você tem empresa e atua no mercado, como você enxerga a educação hoje em relação à tecnologia? Estamos atrasados, estamos avançando no geral, né? Não é só na robótica, porque quando você trabalha com tecnologia pode ser em várias áreas, né? Mas aqui, como o nosso tema é a robótica, né, a gente tá questionando a respeito da tecnologia no geral, o ensino, né, nas escolas, nas faculdades. Como é que você vê? Você acha que a gente está caminhando bem? Ou estamos atrasados, estamos adiantados? Qual é o seu ponto de vista em relação a isso?
Então, a tecnologia de 5 anos para cá, talvez até menos, ela tem avançado muito bem, mas tem avançado muito rápido. E, na minha opinião, talvez nós não estamos conseguindo acompanhar isso.
O ritmo, né?
Exatamente. Nas escolas aí onde ensinam isso, porque a tecnologia realmente, de 5-3 anos para cá, deu um boom. E como a gente já não tinha esse costume, né, pelo menos aqui no Brasil, já tem países aí fora que sempre estão lançando novas tecnologias, né? Os próprios alunos de ensino médio, né, já conseguem criar novas tecnologias, novas soluções. E eu acho que para a gente aqui no Brasil, a gente ainda é um pouco seguro quanto a isso. Eu acredito que daqui para frente isso vai mudar. Mas a tecnologia vem avançando muito rápido.
Concordo contigo também. Eu trabalho já nessa área de tecnologia e computação já mais ou menos uns 35 anos. E o que eu percebo é o seguinte, que as pessoas que não acompanham, ou pelo menos não tentam estar atualizados, eles vão ficando cada vez mais para trás.
Exatamente.
E a tecnologia, como você falou, ela está cada vez mais acelerada, cada vez mais evoluindo rapidamente. Então, sempre quem não está se interessando está ficando muito distante rapidamente. Quem acompanha fica ali, né, como se tivesse correndo atrás, mas um pouco devagar.
Sim.
E quem se interessa, né, que é o caso seu, eu também me sinto, né, como você, por ser da área de tecnologia, quando sai uma nova tecnologia, eu busco ao máximo me dedicar a entender como é que funciona. E não significa porque não é do seu interesse, porque não lhe serve, que você não deva se interessar, né? Eu sou sempre dessa vertente. Se tem algo que está no meu ambiente e chegou até mim, eu acho que é interessante que eu pelo menos saiba para que serve, como funciona, né? Onde é que é útil, porque lá na frente isso pode lhe ajudar. Mas muito bem, isso aí.
Perfeito.
Voltando para a Carol aqui. Carol, você acredita que a robótica teria que ser disciplina obrigatória, né? Você percebe a diferença aí entre os alunos que têm contato com robótica e tecnologia e os que não têm? Como é que você classifica essa situação nas escolas e nos alunos?
Bom, como o Silas bem pontuou, a tecnologia avançou muito bem e muito rápido também. Em todas as áreas, não só profissionais, mas no nosso dia a dia também. Então, por esse ponto, a robótica sim deve ser uma disciplina obrigatória. A gente tem até o governo atuando aí, moldando a base nacional comum curricular, colocando todo o conteúdo que nós devemos seguir nos anos escolares. E essa obrigatoriedade, ela realmente tem que acontecer, mas a gente tem que tomar um cuidado, porque nem toda escola pode ter esse preparo com os materiais necessários para dar aula. É claro que o professor, ele sempre está dando um jeitinho de ensinar aquilo que ele tem que ensinar, mas realmente a gente precisa pensar uma estrutura interessante para que as crianças olhem para a tecnologia e realmente se interessem, porque muito se fala da tecnologia ser o futuro, mas a tecnologia já é o agora.
Sim.
E se a gente não capacitar nossas crianças, elas podem ficar atrasadas e, sabe, não é tão interessante que
Sim.
a gente tenha uma população que não pense em tecnologia desde muito cedo.
Como você está na área também, Carol, atuando no ensino, fala pra gente assim, o que é que você usa em sala de aula, é um kit, como é que é esse kit, quem compra a escola, custa quanto mais ou menos os valores de alguns kits. E também, assim, outra pergunta que eu queria fazer em relação a isso é possível que os pais possam estar inserindo seus filhos na robótica mesmo que não tenha na sua escola lá disciplina, entendeu? Então, assim, essas perguntas eu gostaria que você esclarecesse pra gente.
Sim, sim. Quando eu falo da estrutura, não quero dizer necessariamente que é uma estrutura muito cara. É, eu atuo em duas escolas, são dois ambientes diferentes. E realmente tem um laboratório de robótica com todo o material, o Lego, que o pessoal poupa o preço do bolso do professor, porque realmente não é um preço assim tão baixo. Mas em outras aulas que são até necessárias, até mesmo com um pedaço de papelão, a gente consegue ensinar conceitos de robótica para as crianças. Porque por muitas vezes a gente se prende em falar em tecnologia apenas na tecnologia digital. Mas a robótica é uma tríade. Tem a eletrônica, tem a mecânica e tem a programação. Nenhuma das três, se a gente tirar uma das três, realmente a gente não tem um robô, de certa forma. Então, se você tem criatividade, se você tem interesse, independente do valor que você tem disponível para manter a criatividade do seu filho, manter o interesse do seu filho em robótica dentro de casa, não é impedimento, sabe? O financeiro não é impedimento. Se você tiver uma pistola de cola quente, talvez, um papelão, um palito de dente, um palito de churrasco, dois palitos de churrasco ali e quatro tampinhas, você consegue colocar a criança para fazer um carro, por exemplo.
Sim.
Sim.
Mas falando assim, kit, por exemplo, o pai quer comprar algum material para o filho começar a aprender robótica, porque quando fala em robótica, pensa-se num robô que anda, que se mexe, mas a robótica que a gente está falando aqui são de mecânica e eletrônica junto, como você falou, não é isso?
Sim.
Mas assim, vamos falar, eu entendi o que você quis dizer, que é um conceito de robótica, não depende meramente de um kit ou de energia, de um material que se mova através de eletricidade, né? Pode ser com peças, materiais caseiros. Mas falando em kit de robótica, que tipo de kit? Você já falou que é Lego, né? Eu sei que existem outros tipos de kits também.
Sim.
Mas, assim, falando desses aí, ou de outros qualquer, com quantos reais um pai poderia comprar alguma coisa pouca para o filho começar? E dentro de casa mesmo, né? Como o pai poderia fazer isso? Porque as escolas públicas, eu não sei, eu desconheço se já tem aula de robótica. Eu acredito que ainda não, me parece que não.
Num geral, a gente tem uma gama aí de microcontroladores, várias marcas diferentes. Mas para criança, eu acho interessante um kit que é o Microbit, que ele consegue ensinar como o microcontrolador funciona mesmo.
Sim.
Tanto com programação em blocos, que é a programação que a gente tende a usar com as crianças, porque quando a gente vai para programação realmente com as linguagens de programação, pode, de fato, assustar as crianças.
Dificultar também.
Mas a criança, a depender da evolução dela, ela também pode partir para o C, partir para o Python com esse kit.
Certo.
É um kit muito interessante que, se pesquisar direitinho, sai na faixa de menos de R$200, sabe?
Sim, sim.
Então, é um investimento interessante para um filho.
Preço acessível, né? Vamos falar com Silas aqui, né, Silas? Quando falamos em robótica, muita gente pensa em robôs, como eu falei agora há pouco, mas na prática, onde ela está presente no nosso dia a dia, você pode dizer para a gente que é em várias situações, né? E aí, fala para a gente aí sobre automação, que você, né, domina, residencial, o que já é possível hoje.
Exatamente. A robótica hoje, a gente pisando o pé fora de casa, a gente já consegue notar, né? Em vários lugares, em vários estabelecimentos, hoje várias pessoas, vários empreendedores estão investindo muito em negócios autônomos, né? Onde não precisam de um atendente, uma pessoa ali para ficar no caixa, alguém para repor estoque. A gente tem aí exemplos de muitas lavanderias sendo abertas aí sem qualquer funcionário. A gente tem aí o próprio ônibus que a gente pega, já tem todo um sistema ali por trás, né? Que a gente não pode deixar de citar como robótica, né? Tudo isso daí tem uma configuração ali por trás. Os próprios carros que a gente anda hoje, muitos deles têm pouca intervenção humana nas fábricas, é tudo um processo ali robotizado. Muitas casas hoje, as construtoras já estão entregando com pelo menos preparado para receber uma automação residencial. Algumas já entregam com algum kit ali de dispositivos E falando um pouco, né, desse universo de automação residencial, é um universo muito vasto. Você tem vários tipos de dispositivos inteligentes, desde os mais em conta aos mais custosos, aí, tanto na parte de configuração quanto na parte de preço. Mas é algo que agrega muito, né, na qualidade de vida de uma pessoa hoje. Tornar a vida ali, a rotina, muito mais eficiente, muito mais autônoma, né, dentro de casa. Então, eu gosto muito, né, desse mundo aí da automação residencial. Minha casa mesmo, o que eu posso colocar de melhor, eu sempre estou colocando. Ofereço também alguns serviços de instalação, né, de equipamentos inteligentes. Procuro sempre estar inovando, buscando opções para deixar cada vez mais tudo integrado ali dentro da residência.
Certo. Hoje eu vejo um exemplo muito claro, né, que as pessoas, muitas casas, como você falou, já tem bastante automação, ligar um micro-ondas, né, uma geladeira, reduzir, diminuir ali a potência da geladeira, ligar uma TV, ligar uma lâmpada, uma máquina de lavar, programar para ela ligar e desligar. Sim. Em um certo momento. A Alexa, por exemplo, é um grande sinônimo de Exatamente. Automação, e as pessoas, muita gente já usa e talvez nem se dá conta que está ali com a robótica dentro de casa, né? Uma automação. E em relação assim quando se fala automação de casa, cai naquele conceito de internet das coisas, correto?
Exatamente.
Que são assim dispositivos que você se conecta. E só uma pergunta, assim, uma dúvida, né? Talvez eu saiba, mas eu gostaria que você esclarecesse a respeito dessa situação da automação, por exemplo, de uma casa. Vamos falar de uma casa automatizada com esses itens que eu já falei, de uma televisão, de uma lâmpada, uma máquina, uma geladeira, não sei, uma cafeteira. Isso depende também da internet? Precisa ter internet ou não precisa? Né? Lembrando que, tendo internet, essa automação eu posso utilizá-la de qualquer lugar do planeta, não é só dentro da minha casa, correto? Sim. Mas me esclarece em relação a isso. O que que hoje, dentro de casa, algumas coisas que a gente já pode utilizar, e se depende da internet ou se a internet fica nesse âmbito de, se eu quiser administrar, né, minha casa de fora?
Hoje a gente tem algumas soluções muito mais complexas, em que a gente, dentro de casa mesmo, a gente não precisa necessariamente ter internet, mas a gente precisa estar dentro de casa conectado ali à mesma rede dos dispositivos. Caso a gente queira controlar algum dispositivo fora de casa, não teria como. Então, uma resposta resumida, né, para que seja eficiente todo esse processo, sim, a gente precisa de internet, para que tudo se comunique, né, tudo esteja integrado de qualquer lugar do mundo. Você consegue controlar e ver o que está acontecendo em sua casa, se deixou alguma luz ligada, uma geladeira, um forno, enfim. Hoje a internet é imprescindível, dentro e fora de casa.
Sim, mas aí a pergunta que eu fiz é: eu preciso de internet para ter uma casa automatizada? Eu acho que a resposta é não. Eu posso, dentro da minha casa, ter ela toda automatizada dentro de uma rede interna, sem precisar da internet. Exatamente. Agora, eu preciso da internet para que eu possa, de fora de casa, fazer esse monitoramento ou fazer o controle, correto?
Exatamente.
Outro recurso que a gente já tem há muito tempo, talvez, e não percebe, faz parte da robótica, da tecnologia, é a questão das câmeras de monitoramento, que Sim. evoluíram bastante, né? Hoje eu vejo, por exemplo, na cidade é natural, mas na zona rural hoje, onde você chega, já tem internet e as pessoas já podem sair, deixar suas casas sozinhas, né? Que antes tinha aquele, né, aquele conceito, né, de deixar só, que é um risco e tudo. Hoje deixa com as câmeras, monitorando as câmeras lá e tudo mais, né? Pois é, programa Momento Tech hoje falando de robótica. A gente vai partir aqui para um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta.
Fazer minha rotente. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje? Criar meu website. Fazer minha homepage. Com quantos gigabytes faz uma jangada, um barco que veleje? Veleje nesse infomar, que aproveite a transante da infomaré, que leve o muriqui do meu velho orixá ao porto de um disquete de um micro em pé. Veleje nesse Infomar, que aproveite a vazante da Infomaré, que leve meu e-mail lá.
até Calcutá, depois o Rodolink. Num site de Helsinki